Paraná em Rede está de volta.
Os governadores dos 7 estados que formam o Consórcio de Integração Sul e Sudeste decidiram buscar, em conjunto, soluções que alinhem desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental. Atualmente, o consórcio representa 70% da economia brasileira e 108 milhões de habitantes. Este é o assunto do Sul em Destaque de hoje.
Sul em Destaque.
O Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD, foi criado em março de 2019, com o objetivo de unir 10 áreas de trabalho dos 7 estados: segurança, saúde, educação, turismo, sistema prisional, logística e transporte, combate ao contrabando nas suas diferentes áreas, desburocratização, desenvolvimento econômico e tecnologia e governos digitais. Em 2020, o foco dos governadores é bioeconomia e o uso de economia criativa. Os estados assumiram o compromisso de buscar ações para fomentar o desenvolvimento de pesquisa científica e de novas tecnologias, capazes de gerar um crescimento econômico sustentável nas regiões sul e sudeste do país. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, cita um exemplo da produção de energia limpa. Na cidade de Entre Rios do Oeste, na região oeste do estado, propriedades rurais usam dejetos de porcos na produção de biogás, que depois é usado para iluminar prédios públicos do município. O gás também é utilizado para abastecer tratores.
Nós estamos chegando a um ponto onde, com o esterco do porco, nós estamos abastecendo os tratores aqui no estado. Inclusive, a Nerola vai lançar um trator a biometano para atender, inclusive, os agricultores paranaenses com essa nova tecnologia de gerar energia do esterco do porco.
Os governos do Paraná e Santa Catarina firmaram recentemente um acordo operacional na área de saneamento para a troca de serviços entre suas concessionárias de água e tratamento de esgoto em cidades que ficam na divisa dos estados. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, disse que o acordo entre a Casan e a Sanepar vai melhorar o atendimento da população dos dois estados.
A gente junta a expertise das duas empresas, tanto a Sanepar quanto a Casan, onde nós temos municípios limítrofes, nós podemos montar, utilizar equipamentos em conjunto, utilizando a situação do relevo, nos sistemas gravitacionais, onde inicia muitas vezes em Santa Catarina e termina no Paraná e vice-versa. Então, esse termo de cooperação vem ao encontro dos interesses públicos dos dois estados e dos nossos municípios para melhor atender o cidadão no que diz respeito a saneamento básico.
O COSUD também reforça o apoio ao Acordo de Paris como uma resposta aos recentes desastres ambientais e alterações climáticas no Brasil e no mundo. O acordo da Organização das Nações Unidas busca a redução dos gases do efeito estufa a partir de 2020. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma que o trabalho das gestões estaduais precisa promover o desenvolvimento econômico, mas respeitando o meio ambiente.
Não fomos eleitos para resolver o problema do governo, e sim resolver o problema da vida das pessoas. E por isso, além de resolver o problema do governo, precisamos gerar desenvolvimento. Mas não basta gerarmos desenvolvimento, não é apenas sobre desenvolver, é sobre desenvolver do jeito certo, e o caminho que se apresenta e a direção correta é a que respeita o meio ambiente, é a que desenvolve a capacidade do nosso povo para, com criatividade, aproveitarmos mais economicamente, termos mais proveito econômico com menos interferência e com menos problemas ao ambiente.
Por conta dessa preocupação, o grupo reforçou o pedido ao governo federal por maior autonomia e agilidade para licenciamento de portos, gestão ambiental, processos de concessão e renovação de hidrelétricas e licenciamento dos parques nacionais.
Sul em Destaque.
Com as tragédias acontecidas no Sudeste, nosso colunista, professor Eduardo Salamone, explica quais os fatores que levam as fortes chuvas a se tornarem um risco para a população.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje analiso deslizamentos de encostas em áreas ocupadas. Muitas das nossas cidades, além do problema de enchentes, possuem outro problema também relacionado às chuvas intensas, que é o deslizamento de encostas, ou seja, queda de solo e rochas. A colonização das grandes cidades se deu de leste para oeste no Brasil. A concentração das maiores cidades está na planície litorânea ou próximo dela, mas também em áreas montanhosas, principalmente em áreas onde há uma confluência entre o Planalto e as montanhas. Como resultado final, foi uma urbanização que ocupou de forma bastante intensa as encostas dos morros presentes no sítio urbano. Claro que isso se deu de forma desordenada, até porque as pessoas praticamente foram empurradas para essas áreas mais frágeis, que são áreas de risco. Aliás, o risco geotécnico, como definição, está ligado às instabilidades provocadas pela má execução de obras ou pela ocupação de solo desorganizada. Esses riscos derivam de pelo menos três situações. A primeira, quando há comunidades empobrecidas que são obrigadas a morar em áreas de risco. A segunda, quando há ocupações a partir de residências mais abastadas que não respeitam a legislação e a questão ambiental. E a terceira, quando ocorre o mau planejamento urbano por parte das prefeituras. O resultado dessa má prática de urbanização precária deixa exposto o solo, que possui equilíbrio muito frágil, facilmente removido quando há saturação de água provinda de chuvas rápidas e intensas ou então por chuvas onde há períodos prolongados e intermitentes. Assim, o que pode ocorrer é a perda instantânea de coesão das partículas que formam o solo e, consequentemente, em um efeito dominó, podem deslocar grandes massas de terra e rocha em costa abaixo. Esses deslocamentos em ambiente urbano são quase sempre catastróficos, ensejando a grave perda de vidas humanas e animais, destruição de construções e modificação irreversível da conformação do relevo original, o que pode gerar custos crescentes para as obras de remediação. Novamente, ressalto que a engenhosidade humana pode solucionar esses problemas, mas o fundamental seria que as áreas de risco não fossem ocupadas, ou então que haja um programa de desocupação dessas áreas. No limite da impossibilidade desta desocupação, então que sejam feitas obras de contenção e drenagem que possam evitar o risco de deslizamento. É preciso entender que os limites geotécnicos dos terrenos, principalmente em áreas montanhosas, não podem ser desconsiderados. Não é possível mais haver leniência dos poderes executivos, legislativos e judiciários de nossos municípios com esta situação observada em boa parte do nosso território. Nós precisamos nos conscientizarmos de que a correção e o estudo de áreas de risco é fundamental. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Lênia Luz fala do empoderamento feminino. Acreditar em si mesma, se cercar de parcerias e fazer a diferença para cada uma e para toda a sociedade. Confira.
Vamos empreender.
Março, mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e quero falar sobre o empoderamento como agente de mudança. Este tema que me move e que tem sido norteador de minhas ações, como mulher em todos os papéis que exerço em minha vida. Empoderamento nada mais é do que acreditar-se e fazer acontecer. Mas para que a gente rompa com a barreira do medo, que muitas vezes nos paralisa, ao invés de nos motivar, temos que sair da nossa zona de conforto, ainda que muitas vezes nos pareça melhor ficar nela. Por muitas e muitas vezes me vi completamente sozinha em tomada de decisões e percebi que meu empreender e, por consequência, meu empoderamento começavam a estagnar. Foi então que, nesta reflexão interna, fui vendo que era hora de fazer acontecer com mulheres que estivessem caminhando comigo, lado a lado, mas que acreditassem que aquilo que minha empresa e, por consequência, minha história, reverberassem com o que elas acreditam. Ao despojar de alguns fantasmas do passado e não cair na síndrome do impostor, que vez ou outra quer me atacar, escolhi mulheres por sua caminhada, por serem de minha confiança, por suas expertises, por suas boas índoles, por serem, antes de parceiras, minhas mentoradas. Vi a construção e reconstrução de cada uma, com sorrisos e lágrimas, e sei que elas têm muito ainda a conquistar, assim como eu. Ao escolhê-las, me empoderei e as empoderei. E confirmei que empoderamento nada mais é que valorizar quem sou e compartilhar minhas conquistas e dificuldades, com o intuito de fazer a diferença positiva no mundo, através do meu empreender, na vida e nos negócios. Empoderamento não é algo que não se vê ou se sente, pois acontece todos os dias, a cada minuto. Basta que estejamos atentas às novas posições que assumimos, ao impacto que causamos para nossos negócios, famílias e sociedade. Quando empoderamos a nós mesmas, empoderamos outras pessoas e buscamos em rede fazer acontecer mudanças, sejam elas sociais ou não. Empodere-se para empoderar. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.